Olá, muito boa tarde. A Direção da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo está preocupada com a operacionalidade do Porto da Praia da Vitória e apela a uma colaboração, articulação e comunicação estreita entre os vários intervenientes para garantir a máxima eficiência nas operações. A preocupação da Câmara de Comércio prende-se com a antevisão de uma semana particularmente complexa do ponto de vista operacional no Porto da Praia da Vitória, devido à presença de navios de passageiros em simultâneo com navios de carga e com avaria de uma das gruas, o que implicará que as operações de carga e descarga tenham de ser realizadas com recurso às gruas dos próprios navios. Face a este contexto, a Direção da Câmara de Comércio enviou um ofício aos vários intervenientes, apelando à colaboração, articulação e comunicação entre todos, no sentido de minimizar o impacto dos referidos constrangimentos e garantir a máxima eficiência possível das operações. Na comunicação, a direção da Associação Empresarial realça a importância das operações decorrerem de forma ágil, rápida e coordenada, de modo a minimizar prejuízos para todos os intervenientes e assegurar a continuidade das cadeias de abastecimento.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PSD, Açores, afirmou este fim de semana que se registou um crescimento nominal de 26% dos salários na região nos últimos anos. Em declarações na sessão de encerramento do 10º Congresso dos TSD Açores, em Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro salientou que o número de formandos em qualificação profissional cresceu 22% entre 2019 e o presente ano, sendo que a população ativa dos Açores registrou um crescimento de 8%. Bolieiro recordou ainda que, quando o governo de coligação iniciou funções, deparou-se com jovens sem emprego, sem escola e sem formação, em 2020, na ordem dos 20,2%, estando agora esse número nos 11,5%, mas não ficou por aqui nas críticas à oposição.
Ou por frustração própria, ou por, eu direi, azia do sucesso dos outros, procuram sempre ter uma palavra e uma atitude negativista na análise da vida real. E falam mais do sentimento revoltado do sucesso dos outros, que evidencia o insucesso dos próprios. A população empregada cresceu em 9.100 trabalhadores, isto é, um aumento de mais 8%.
O social-democrata considerou que isso foi possível graças à alavanca gerada por um ecossistema de confiança no investimento e na economia, a par da redução do diferencial fiscal de 30% em sede de IRS, IRC e IVA, permitindo a geração de riqueza. Por seu turno, o líder dos TSD, reeleito para um quinto mandato, defende a criação de um selo de boas práticas laborais para empresas.
Estabelecer incentivos para as empresas que investam na formação dos seus trabalhadores. Criar um fundo de transição justa que apoie trabalhadores de setores afetados pela automação. Disponibilizar linhas de crédito para pequenas empresas formarem os seus trabalhadores em tecnologias digitais e verdes. Criar um selo trabalho justo que reconheça as boas práticas laborais nas empresas.
Também durante o 10º Congresso dos TSD Açores, Joaquim Machado admitiu que os Açores são ainda uma região marcada por desigualdades, mas assinalou que foi possível em pouco tempo melhorar os indicadores da pobreza e a exclusão social. Joaquim Machado considerou ainda que é preciso que todos saibam assumir as suas responsabilidades, colocando acima de vontades particulares ou conveniências de conjuntura o verdadeiro interesse dos Açores e dos açorianos. Ora, em reação, o líder do grupo parlamentar do PS Açores considera que o presidente do governo parece viver numa bolha de propaganda e está aliado da realidade que os açorianos enfrentam todos os dias. Berto Messias reagia às declarações de José Manuel Bolieiro no Congresso dos Trabalhadores Social-Democratas sobre os aumentos de salários nos Açores.
Eu lamento dizê-lo, mas as declarações do Presidente do Governo no encerramento do Congresso dos Trabalhadores Social-Democratas mostram que o Presidente do Governo está aliado da realidade em que vivem os açorianos quando fala em aumentos de salários e aumento do poder de compra. Bom, se é certo que tem havido um aumento gradual dos salários, fruto até, aliás, diga-se, dos aumentos promovidos pelo Governo da República ao longo dos últimos anos, que tem atualização automática na região e não previa das políticas regionais do Governo nos Açores, como o Presidente do Governo alega, também é verdade que esses aumentos são engolidos e em muitos casos superados pelo brutal aumento do custo de vida na região. Eu recordo que só no último ano o preço médio do cabaz alimentar subiu cerca de 8,6%, enquanto o preço médio de venda de casas quase duplicou desde 2020, com um aumento de quase 90%. Estes dados, junto às prestações de crédito à habitação que dispararam sem que o Governo Regional tenha tido uma resposta eficaz, e portanto aquilo que se conclui é que o Presidente está a tentar construir um discurso de sucesso, mas a realidade desmente-o todos os dias.
Berto Messias recordou ainda os últimos indicadores do relatório Portugal Balanço Social 2024, que refere que a taxa de pobreza está quase 8 pontos percentuais acima da média nacional nos Açores, a região com maior taxa de pobreza em Portugal, e a taxa de privação material e social severa desceu em todas as regiões de Portugal entre 2022 e 2023, com a exceção dos Açores e da área metropolitana de Lisboa. O Partido Socialista pretende realizar estados gerais para cativar mais pessoas para o partido e personalidades independentes. O anúncio foi feito por Francisco César, à margem da Comissão Regional do PS, que se realizou este fim de semana em Angra do Heroísmo.
O trabalho será feito com, primeiro, termos um coordenador geral, depois termos um coordenador setorial, todos eles independentes, para a área da agricultura, para a área das pescas, para a área da habitação, para a área do emprego, para a área da inovação, para a área da comunicação social, para a área da cultura. Nós vamos ter gente independente de todos os quadrantes.
O dirigente referiu que o partido pretende entrar num tempo de estabilidade política e de construção programática, admitindo que existe a possibilidade de viabilizar o plano e orçamento da região para o próximo ano.
Nós vamos providenciar estabilidade política à região para construir uma alternativa política. Eu estou disponível para isso. Eu acho que o Partido Socialista, sobre esta matéria, o que deve fazer é muito claro. Os problemas que este governo criou devem ser resolvidos por este governo. E o Partido Socialista não deve servir de desculpa para o governo não resolver aquilo que tem que resolver.
Durante a Comissão Regional, Alberto Messias foi eleito presidente do Grupo Parlamentar do Partido na Assembleia Legislativa dos Açores pelos deputados socialistas, sob proposta do seu líder. Para além de Alberto Messias, a direção é composta pela deputada Marta Matos e pelos deputados Carlos Silva e Lúcio Rodrigues como vice-presidentes para um mandato de um ano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As associações de juventude inscritas no Registro Açoriano de Associações Juvenis vão poder aceder no próximo ano a um montante global de financiamento de 170 mil euros para a implementação e execução dos planos de atividades nos termos do despacho da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, publicado hoje em Jornal Oficial. Este montante apresenta um reforço de 20 mil euros em relação ao montante aprovado para o ano em curso. No âmbito deste programa, as candidaturas devem ser apresentadas através do formulário eletrónico até 15 de dezembro para as associações juvenis e até 15 de janeiro para as associações de estudantes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Ainda há muito a fazer, quer na escola, quer nos centros de atividades de tempos livres, para que as crianças adquirem o gosto pela literatura. Quem o diz é Paulo Bulhões, um dos responsáveis pelo seminário Direito ao Tempo Livre, Lazer e Cultura na Infância e na Juventude, que acontece em novembro na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Para que isso aconteça, o também professor considera que há que envolver as famílias e docentes e monitores têm de ter uma maior abertura para atividades literárias com crianças e jovens em contexto de tempo livre.
Notamos efetivamente que as salas, as instituições e inclusive os próprios monitores das salas ainda se encontram muitas vezes fechados a esta abertura, que deverá ser uma constante, e é importante diversificar e mostrar que no tempo livre, no momento de prazer, dizer, podemos brincar com os livros. Ou seja, um momento de brincadeira não precisa de ser apenas atividades de recriação, não é? De atividade física, também o é, mas também podemos incluir aqui a parte literária nestas atividades de tempos livres e atividades de lazer, mostrando que efetivamente é um tempo de enriquecimento, um tempo de aprendizagem e de enorme desenvolvimento pessoal da criança.
Paulo Bulhões crê que é fundamental os professores apostarem na formação contínua, de forma a estarem capazes para responderem às exigências do mundo atual.
Há efetivamente boas práticas, mas essas boas práticas são trazidas muitas vezes pelos professores e formadores e monitores que têm precisamente também este cuidado de se formar de forma continuada. Mas há muitos profissionais que ainda mantêm um curso de há 20, 30 anos atrás e atualmente não chega. As nossas crianças estão exigentes, precisam de mais, cada vez mais têm a necessidade de uma participação mais ativa, uma voz também mais participante, e é fundamental que estes profissionais se formem. É importante que façam essas formações contínuas, que vão a esses seminários, que vão a essas novas aprendizagens, de modo a estarem capazes para responder a essas exigências do mundo atual.
Sobre o seminário, o responsável revela à Atlântida quais os temas principais que vão estar em debate nos dias 21 e 22 de novembro no Conselho da Ribeira Grande.
Ao longo desta quarta edição, queremos enfatizar uma vez mais a valorização dos direitos essenciais das crianças, como tempo livre, lazer, cultura e participação. Vamos também dar ênfase ao papel da literatura e da cultura na dinâmica pedagógica e educativa, junto dos mais novos, possibilitando aqui uma educação de maior qualidade, e reforçar a importância que a ludicidade possui no processo de aprendizagem, na inclusão e no desenvolvimento pessoal e social dos mais novos, seja em contexto escolar, em contexto de CAPL, creche, jardim de infância, de forma a tornar estas práticas pedagógicas transversais a todos e a todas e que visem essencialmente aqui também inovação.
A iniciativa é gratuita, no entanto, carece de inscrição. De referir que a organização está a guardar despacho para a equiparação, a formação contínua acreditada para docentes.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
No desporto, o piloto micaelense Luís Miguel Rego, navegado por José Janela, venceu, no sábado, a 14ª edição do Rally Vinha do Pico, 7ª e penúltima prova do Campeonato dos Açores de Rallies de 2025. A dupla do Skoda Fabia RS Rally 2 foi imbatível ao vencer todas as 9 provas especiais e ainda a meia City Stage disputada na véspera, cuja classificação resultou na soma de 2 passagens, somando a pontuação máxima e consolidando a liderança no campeonato. No final do rally, o piloto miquelense mostrava-se satisfeito.
A nossa estratégia funcionou em pleno, a preparação de todo o rally pela Rego Júnior foi exemplar, e só me resta agradecer aos nossos patrocinadores por ter feito um esforço enorme nesta época que foi tão difícil de montar. Agradecer à Garagem São José, ao Timo Alemar e a todos os nossos restantes patrocinadores, e, como é óbvio, todo o público que nos acompanhou ao longo do ano inteiro, que puxou para nós em cada ilha que fomos passando.
Logo atrás, Rafael Botelho e Rui Raimundo em Peugeot 208 Rally 4 voltaram a destacar-se como os mais rápidos nas duas rodas motrizes, terminando também no notável segundo lugar absoluto. O pódio absoluto ficou completo com Rui Borges e Fábio Reis em Skoda Fabia 4N5, alcançando o terceiro lugar após uma prova segura, sem erros e com boa gestão das exigentes condições meteorológicas e de piso que marcaram esta competição. E é tudo no que toca ao Informação Açores de hoje. Tenha a continuação de uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.